Um, dois, três, gravando de Guayaquil. E aí,
E aí,
Klaus?
tranquilo?
Tô falando aqui com o torrado do Alexandre aqui.
Jump
Essa aí,
the
todo
Fire.
é Jump in the Fire total. Uma boa, boa, boa.
Bem, amigos da Rede Globo. Um
Você é
alô aí
também
a
da onde, Rô?
todos. Diretamente de Guayaquil.
Então hoje faz 20 anos que o Trujillo entrou na banda. Ele chama Roberto Agustin Miguel Santiago Samuel Trujillo Vera Cruz.
Exclamou a princesinha levemente ruborizada.
Ganhar um pegãozinho.
Comprar umas meias novas.
Como foi fácil para ele entrar na banda?
Concordo, acho que foi bem fácil. Foi o único cara que realmente chegou, toca com qualquer música, se vocês quiserem.
Isso.
Tá bom. Jason já estava num estágio que ele estava querendo mais coisa. O Matias, nos cortes, ele entrou na banda depois e é realmente um integrante de fato. A parte artística é muito na mão dele.
E a tensão dele com o Rudolf Schenker é total, né? Na banda, assim, na performance da banda, é visível.
Entre os dois guitarristas.
É total. Eles não se cruzavam, não se interagiam e. E no solo do Matias Jeb entra o holding para fazer uma base.
O Scorpions eu ouvi uma vez por cima, mas daquele jeito, né?
Tô que nem o Cláudio, já faz um tempo, inclusive.
Foi você que indicou, inclusive. Vamos um pouquinho nele, então? Que vai é isso aqui, né? Vocês acham? Tem muita banda aí com 200 discos que não tem um saco um desse aqui, ó.
O caso do Scott, você vê que tem muita qualidade, né, cara?
Tem muitos bons momentos. E uma banda que tá aí há quantos anos? 50? E...
Mais de 50.
Eu gostei do disco, no geral. Gostei da capa do disco, achei bem Scorpion. E Panela Velha que faz comida boa, cara. Bota aí no teaser. Tá? É Panela Velha que faz comida boa. Ah, boa, né, Kelsey?
Não tem, né? Não tem nem.
Paulo, quer falar alguma coisa? Quer falar, Kelsey?
Pra mim foi o que mais me animou desde o Manet Hour. Continua fazendo muito bem o que ele sempre fez. As que eu mais gostei foi Gas in the Tank, Rock Believer e Peacemaker. Confesso que a bateria me deu uma desanimada. Eu achei que ele ia colocar uma marca dele, mais do Motorhead, sabe? Tentar.
Nesse dia, parece que ele tocou como se ele fosse contratado. Não, ele é contratado mesmo. Ele tocou como se fosse contratado. É pra isso que ele tá ali.
Isso mesmo.
Ele fazer o que os corpos precisam fazer. Ah, o som da bateria é pra trás? É pra trás porque o som da bateria lá nos anos 70, 80, que era o Herman Harivel lá.
Quando o Kotak entrou no Scorpions, assim, engraçado que você falou um ponto interessante, né? Com o Kotak aqui no Brasil, imprimia meio que um estilão dele ali, um dois bumbos direto.
A banda ganha o fio, porque o cara é melhor. Ainda assim, vai fazer mais coisas do que fazia o Herman Harivel. Ao comparando, o que vai estar fazendo disco de estúdio do que? Eles deixavam de fazer. Agora, ao vivo, ele não tinha espaço de solo pra fazer mais viradas diferentes. Ele tinha um espaço. O Mick D tem um pouco mais de espaço. Acho que o Kotak tinha um pouco mais de espaço ao vivo. Tá ótimo. Agora, ele tá elemento, várias faixas da fase clássica. Tem muita referênciazinha que não é cópia, o que é bom. Um disco de 45 minutos é matador. Eu concordo com o Celso, pra mim, desde o Humanity Hour, é o melhor álbum dele. Do ano passado, de hard rock, eu não conheço o melhor. Ótima dica.
Por isso que vocês têm que começar a ouvir mais o Rolf e não a mim. Então, já do live eu queria pedir desculpa. Boa da banda. Mas eu não lembrava o quão cansativo era ouvir dois álbuns dos caras em sequência, assim, né?
Não, então esse é o segundo. Já inverteu a ordem. Não tem problema. Esse é o segundo álbum, é de 99.
ver aí na tela, a gente vai trocar de álbum.
Vendeu 10 milhões de cópias lá, não é muito memorável pra mim. Os discos não são pequenos também, porque a época do CD onde os discos tinham quase uma hora. 27 músicas do live. Agora, uma coisa eu acho muito boa, né? Que é o baixista.
Não, o cara
é
muito bom mesmo. Eu concordo com você.
Considerando isso, e sem nenhuma referência, eu fui ouvir os álbuns como se fossem lançados ontem. Vou votar no Distance to Hear, sem referência nenhuma do que aconteceu antes na época lá.
Eu queria ouvir o Kelsey falando, porque como ele conhece da banda...
Não, eu não conheço a banda. Eu sou fã dos hits do live. Todo álbum do live tem 2, 3 hits muito bons. Meu voto no Throw in Copper.
Essa foi a primeira vez que a gente passou em branco numa pesquisa. Ninguém votou no... Ninguém, cara.
Live é uma banda de hits, não uma banda de álbuns marcantes.
Ficou bem claro agora.
Eu votei no Throw in Copper porque, pra mim, ele é menos cansativo.
Cláudio, conhece alguma música do
Eu gostei mais do primeiro álbum que tocou.
Eu vou falar assim, eu vou no que tiver a maior quantidade de hits.
Então é o Throw in Copper. Então ganha o Throw in Copper. Que é o meu critério também, é esse. Ó, pra votar no Throw in Copper. Hits são muito bons e o resto não passava. Então eu achei um abismo raro do que a gente está acostumado a ouvir. A gente tem as preferidas, mas você não vê. Achei um abismo de qualidade entre os hits e o resto. Você conhece essa, Cláudio?
Legal essa música.
Tem uma levada mais dançante, até por causa do baixo, né? Tom, tudo.
É,
é, né? Parece até aqui da frente do Bom. Ó.
Interessante, 91.
O Keep the Space é de fã, 92.
Por aí, né?
O disco do Ozzy, não gostei. Patient Number 9.
Duas merda.
Eu achei esse menos merda que o outro.
Cláudio, faz um resumo executivo dos dois álbuns.
Duas merda.
Obrigado, viu?
Até meu mais.
Abração pra você. Mais.
Um abraço.
Boa noite, cara.
Boa noite.
Eu não vou ficar falando hoje, não, pra você não colocar a Let's Get Crazy lá, como você sempre coloca, cara. Porque eu tô sozinho. Vamos pegar aqui, ó. Já que tá na moda aqui, vou pedir pro ChatGPT contar uma piada aqui. Contar uma piada rápida. Por que o pombo não bate as asas quando está parado? Porque ele não quer se tornar frango frito. Meu Deus. Sabe, você tá ouvindo, né? Pô, bacana, tá? Legal, bom trabalho. Eu espero que meu áudio, apesar da música não ter melhorado, piorado.